Muito obrigado, amigo, porque você chegou até aqui. Muito obrigado você que está sentado em sua casa neste momento, disposto a estudar a palavra de Deus. Certamente Deus tem algo muito precioso para falar ao nosso coração neste momento. E para tanto eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 23. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler neste momento do versículo 39 até o 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 até o 43. Prepare-se para que Deus possa falar ao seu coração, liberte-se neste momento de qualquer preconceito, esqueça um pouquinho os seus problemas e deixe Deus te alcançar do modo como só Ele sabe, como só Ele pode. Eu quero, nesta noite, ser alcançado por Deus. Aquele que deseja isso, diga amém. Louvado seja. Lucas capítulo 23, versículo 39 até o 43. Leio um texto que é muito conhecido por todos nós. Um dos episódios mais marcantes dos últimos momentos da história de Cristo nesta terra. O momento em que ele se encontra pendurado na cruz do Calvário e ao seu lado encontram-se dois malfeitores. Obviamente, um à direita e o outro à esquerda. E diz o texto sagrado a partir do verso 39 o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu tenho um desejo. Eu quero estar um dia com você e também com Cristo no paraíso. Você deseja que esse sonho se concretize? Você deseja que esse sonho se realize? Diga para o seu irmão que está juntinho de você: eu quero te ver um dia no paraíso. Fala para ele. Louvado seja Deus! Curvemos a nossa fronte e vamos orar ao nosso Deus. Vamos confessar para Ele este nosso desejo que nesta noite, mais uma vez, Ele imputou em nosso coração. Oremos. Deus querido, Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que mais uma vez temos de estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra é maravilhosa. Ela contém a sublime mensagem de amor, amor que Tu tens para com cada um de nós, para com toda a raça humana. Nós vamos meditar neste momento na Tua Palavra no que diz respeito ao momento em que o Teu Filho Jesus encontra-se na cruz do Calvário e dois homens encontram-se respectivamente ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. Proferiram algumas palavras. Algumas pessoas assistiam aquele momento. E nós vamos procurar nos recordarmos deste momento para obter importantes lições para a nossa vida espiritual. Permita, Senhor, que o nosso coração seja de uma maneira poderosa alcançado por Tua palavra nesta noite. Permita que neste momento o nosso coração se encha de alegria ao saber que existe à nossa disposição perdão e salvação. Ao saber que temos, ó Deus, uma saída para o pecado. Ao saber que o nosso caso não é um caso sem solução, mas nós temos em Cristo Jesus todas as respostas que nós precisamos, a saída que procuramos, porque verdadeiramente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele reside a salvação e nós nos refugiamos em Teus braços nesta noite para obtermos essa sublime bênção, a salvação em Cristo Jesus. Fala ao nosso coração neste momento. Queira nos abençoar, nos iluminar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, a cena não era nada agradável para se observar. Um homem estava pendurado na cruz do Calvário, alguns o chamavam de Messias, outros o chamavam de louco. Existia um epitáfio sobre sua cabeça dizendo: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E era uma frase desafiadora a qualquer fé, porque olhar para aquele homem e caracterizá-lo, acreditar que ele era rei, era um desafio extraordinário.
Porque olhando para ele naquela circunstância, a única coisa que se observava era um homem com um corpo plenamente dilacerado pelas chicotadas, um homem com espinhos encravados em sua fronte, um homem que agonizava pendurado em uma cruz, um homem que estava com um corpo completamente, irmãos, horrível, um corpo moribundo. Acreditar que este homem era um rei constituía-se um desafio extraordinário para a fé de qualquer indivíduo. E lá estava ele, cumprindo a missão. A profecia declarava que ele iria ser crucificado entre os transgressores. E lá estava ele, tomando todos os pecados da raça humana sobre si, a fim de expiar o mesmo à medida que cada um de nós tomássemos a nossa decisão ao seu lado. E você, nesta noite, você, neste momento, já tomou a sua decisão ao lado de Cristo? Valeu a pena realmente o sacrifício de Jesus Cristo? Ele alcançou a tua vida? Ele já fez por você tudo o que ele deseja fazer? Olha para o Cristo pendurado na cruz do Calvário. É um desafio de fé acreditar que este homem é o rei, apesar da aparência que ele exibe neste momento. Diz a Bíblia que os homens estavam ao seu lado e eles são caracterizados neste momento como os dois malfeitores. E certamente, queridos, foram homens que lutaram muito para vencer na vida. Certamente foram homens que queriam sucesso, mas tomaram algumas decisões erradas. Acreditaram e conceberam alguns conceitos concernentes ao sucesso de maneira equivocada. Queridos, nós temos algumas características iguais a estes homens crucificados ao lado de Cristo. Nós desejamos, como eles, o sucesso. E eu tenho certeza que você que me escuta neste momento, você também deseja o sucesso. Só que a questão é a seguinte: todos nós desejamos o sucesso. Mas, número um, qual é o conceito que nós temos sobre o sucesso? Número dois, que caminhos estamos tomando para alcançar este nosso sucesso? Estes homens tinham conceitos equivocados a respeito do sucesso e, consequentemente, tomaram caminhos muito errados também. Eles começaram a acreditar que para ter uma vida de sucesso não precisava trabalhar, para ter uma vida de sucesso não precisava ganhar o pão de cada dia no seu labor diário, para ter sucesso era mais fácil, menos penoso, roubar o que outros haviam construído e adquirido do que eles mesmos terem que construir e adquirir alguma coisa através do trabalho. Queriam uma vida fácil, queriam uma vida sem sacrifício. Então, de repente, provavelmente, segundo alguns estudiosos, esses dois indivíduos pertenciam aos bandoleiros que seguiam a Barrabás, eram amigos de Barrabás, gente que por má influência, gente que por má companhia, gente que por um motivo ou por outro queria o sucesso, mas escolheu o caminho mais fácil, roubar de outros aquilo que esses outros haviam construído. E aqui estavam agora esses dois criminosos colhendo aquilo que eles plantaram, estavam pendurados em uma cruz. Homens que queriam sucesso, mas tinham um conceito errado a respeito de sucesso e fizeram escolhas erradas na trilha em direção ao sucesso. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida nessa noite? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida neste momento? Que conceito você está concebendo a respeito de sucesso? O que é sucesso para você? Quais os caminhos você anda escolhendo para chegar a este sucesso que você tanto deseja? É preciso definir muito bem o que é sucesso e é preciso fazer boas escolhas para alcançarmos esse sucesso tão desejado. Lá estavam os dois homens ao lado de Cristo. E um representa todos os seres humanos que permanecem com o seu coração endurecido. Perceba que ele está relutante. É um homem que não se comove com a dor de Cristo. É um homem que não se comove nem com sua própria dor. É um homem insensível e que está desafiando a Cristo. Ei, não és tu o Cristo? Salvou a tantas pessoas, salva-nos a nós outros também. Olha as palavras desafiadoras deste homem. Agora o outro já parece ter o coração mais acessível. O outro parece que está mais disposto, mais aberto a ouvir coisas diferentes. E ele começa a dialogar com Cristo de uma maneira diferente. E esses seres humanos representam exatamente as duas classes de pessoas que nós temos. Gente que faz questão de ser acessível à voz do Espírito Santo e gente que faz questão de ter o seu coração endurecido, inacessível. Não quer saber de nada, só quer zombar, só quer... Indivíduo que só quer tripudiar, só quer pisar nas coisas de Deus. Gente que não liga para as coisas espirituais. Que bom que você é diferente desta pessoa. Você é sensível. Você ouviu a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo te trouxe até aqui. Você nesse momento está sentado, está escutando a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Que bom que você está acessível nesta noite e saiba para todos quantos se possibilitam ser acessados pelo trabalhar do Espírito Santo na vida. Deus faz coisas maravilhosas e certamente Deus pode fazer coisas maravilhosas na tua vida nesta noite também. Agora observa, um homem que lutou para ter o sucesso e encontrou o fracasso. Qual é o conceito que nós temos sobre sucesso? Interessante que quando eu tinha 9, 10 anos de idade aproximadamente, eu já tinha o meu conceito sobre sucesso. E eu sei que cada um de nós nutrimos algum tipo de conceito sobre sucesso, mas na minha cabeça sucesso era o seguinte: eu subia na laje da minha casa, deitava sobre a mesma, ficava olhando para o alto e contando os aviões passarem ali no espaço aéreo de onde morava. Eu começava a imaginar assim: olha, a pessoa de sucesso é a pessoa que realmente viaja de avião de um lado para o outro. Eu ficava pensando assim: nossa, será que um dia eu vou ter o privilégio de viajar de avião? Olha a cabeça de um menino de 9 anos, 10 anos de idade. Sucesso na minha cabeça era viajar de avião. E eu comecei a aumentar um pouco mais o meu sonho. Eu não quero viajar de avião somente, eu quero pilotar um avião. Eu desejava então, queridos, na minha carreira profissional, quem sabe me tornar um piloto de avião. Queria ser um homem de sucesso. Sucesso para mim, aos 10 anos de idade, entenda isso, era viajar de avião. Pessoas de sucesso eram as pessoas que viajavam de avião. E uma outra coisa também, na minha cabecinha de 10 anos de idade, estava sendo alimentada. Certa vez eu estava passando na praça central da cidade onde morava, lá em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E enquanto passava pela praça, eu observava que algumas pessoas, bem vestidas até, estavam assentadas numa cadeira de engraxate e alguém estava engraxando o seu sapato. E eu ficava olhando assim: que tipo de gente senta em uma cadeira para ter o seu sapato engraxado por uma outra pessoa? Tem que ser um homem de sucesso. Então, na minha cabeça de 10 anos de idade, eu começava a imaginar que a pessoa de sucesso era aquela que viajava de avião, para cima e para baixo. Na minha cabeça, aos 10 anos de idade, a pessoa de sucesso era aquela que se assentava em uma cadeira de engraxate, punha o seu sapato ali e alguém então engraxava o seu sapato. Porque para você ter o seu sapato engraxado por alguém, você precisa ser uma pessoa de sucesso. Mas esta é a maneira de uma criança aos 10 anos de idade raciocinar a respeito do que significa sucesso. E lembre-se do que falei inicialmente. É preciso, quanto ao sucesso, ter um conceito muito bem definido. E é preciso escolher os caminhos que vão te levar a este conceito que você definiu. Na minha cabeça, o conceito já estava formado. E qual era o conceito de sucesso? Sucesso é viajar de avião. Qual era o conceito de sucesso? Sucesso é sentar numa cadeira de engraxate e pôr o sapato para alguém engraxar o seu sapato. Pessoas de sucesso se comportam desta forma. Ok, os anos foram se passando. As coisas de criança foram ficando para trás, mas nem tanto. Fui fazer teologia, desisti da carreira militar, desisti de ser um piloto de avião, conforme era o sonho inicial. Senti o chamado de Deus e fui estudar teologia para me tornar um pastor. E sabe de uma coisa? Fui estudar lá na Bahia, viajava de ônibus, não de avião. Rio de Janeiro, Bahia. Rio de Janeiro, Bahia. Ia e voltava. De acordo com o conceito, quando eu tinha os 10 anos de idade, eu não era uma pessoa de sucesso. Porque o homem de sucesso viaja de quê? De avião. Mas tudo bem, as coisas de meninos ficam para trás. E o tempo foi passando, ônibus para cá, ônibus para lá. Me formei, comecei a trabalhar como pastor, auxiliar na Igreja Central do Rio de Janeiro por 2 anos iniciais do ministério. Depois eu fui trabalhei em outros lugares, e os anos foram se passando, e de repente um amigo meu que se formou comigo lá no Espírito Santo, pastor em um distrito no Espírito Santo, me liga: ô Eduardo, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, pastor, que saudade, quanto tempo. Nos recordamos de alguns episódios vividos juntos, porque moramos no mesmo quarto lá no internato, e após nos recordarmos desses agradáveis momentos, ele virou para mim e disse: olha, eu estou te ligando com um objetivo. Eu quero convidar você para ser um pregador de um congresso jovem que nós vamos realizar aqui no distrito onde eu estou sendo pastor, aqui no interior do Espírito Santo. Eu disse, legal, pastor, vai ser um prazer atender o seu convite. Então vamos agendar, olhamos a data, fizemos os acertos, tudo direitinho. Eu disse, pastor, eu vou te passar o número da conta, você deposita o dinheiro para que eu possa, então, na rodoviária, comprar a passagem e me dirigir até aí para poder participar desse congresso pela qual o senhor está me convidando. Ele disse, não, eu te mando um recado dizendo o dia e a hora que você vai pegar o seu voo. É o quê, pastor? O seu voo. Eu repeto de novo, pastor, o seu voo, ah, pastor, eu vou de avião? É, por quê? Você achava que você ia vir de ônibus? Não, não achava nada, pastor. Que legal, quer dizer então que eu vou aí fazer o seu congresso e eu vou viajar. O menino de 10 anos renasceu, irmãos. Os sonhos, os conceitos de sucesso brotaram novamente aqui dentro do meu coração. E eu comecei a pensar, eu desliguei o telefone, eu estava emocionado. Pela primeira vez eu iria viajar de avião. Oh, alegria. E aí eu comecei a rir, a esposa olhou para mim, o que foi, meu filho? Eu vou viajar, mas e daí, por que você está rindo? Eu vou de avião. E pessoas de sucesso viajam de avião. Olha o conceito, irmãos. Irmãos, o dia foi emocionante. O voo era pela manhã, aproximadamente às 9:30 da manhã, 8 horas da manhã eu já estava no aeroporto. Porque eu ia viajar de avião. Pastor, coloquei o meu melhor terno que tinha para poder viajar de avião. E sabe, entrei no aeroporto pela primeira vez na minha vida e olhei o saguão lá no Rio de Janeiro, olhei tudo aquilo, eu senti que eu estava meio perdido, mas um homem de sucesso não pode demonstrar que está perdido. Tinha que demonstrar que estava acostumado àquele ambiente ali. Para piorar a situação, alguém se aproxima perto de mim e diz assim, amigo, você pode me dar uma informação? Eu queria saber onde é que fica isso, isso e isso. E eu, de terno e gravata, olhei assim, um homem de sucesso. Eu falei, olha, deve ser por ali, pergunta por ali. Que situação, irmãos. Fiz o check-in. Olha que chique, nunca tinha feito um check-in na minha vida. Fiz o check-in. Despachei a bagagem, estava aguardando, faltava muito tempo ainda para a viagem. O que que eu vou fazer para matar este tempo? Eu fiquei olhando ao redor e vi as pessoas lendo jornal, lendo revista, e eu comecei a caminhar, eu vou arrumar alguma coisa para me ler também, tenho que ser um homem de sucesso. E de repente, irmãos, quando eu estou me dirigindo ao local onde vende revistas, quando eu olho para a minha esquerda, adivinha o que eu vi? Uma cadeira de engraxate. E eu falei, é hoje. Hoje é o dia do sucesso. Queridos, eu pensei comigo, eu vou engraxar o meu sapato. E eu cheguei perto do rapaz e disse, você pode engraxar o meu sapato? E ele virou e disse assim para mim, claro, doutor. Doutor, me assentei na cadeira, coloquei o sapato, o pé, peguei o jornal, abri o jornal. Pensa você que eu estava lendo? Por trás do jornal eu abaixei a cabeça e comecei a rir. Eu sou um homem de sucesso. Vou viajar de avião, estou engraxando sapato, sentado na cadeira de engraxate. Eu tenho que ser um homem de sucesso. Eu me esqueci de uma coisa importante. Eu só tinha 10 reais na carteira. Quando terminou o serviço, o rapaz disse, pronto, doutor. Eu virei para ele e disse, quanto custa? E ele disse, 12 reais, doutor. E eu, 12 reais? 10 paga, não paga? Ô, doutor, se não tiver trocado, paga. Então tá bom, tome aí que eu não tenho trocado. E sabe, irmãos, eu entrei no avião, fiz a viagem, desci lá em Vitória, no Espírito Santo, meu amigo me apanhou e eu estava triste. Sabe por quê? Porque eu não passei de um grande tolo. Que tolice, pensava eu, como pude ser tão ingênuo?
Acreditar que sucesso é andar de avião, viajar de avião. Acreditar que sucesso é ter alguém engraxando o seu sapato. Que coisa mais ridícula. Você percebe como é importante ter bem definido o conceito de sucesso
para que não tomemos caminhos equivocados na vida? Qual é o teu conceito de sucesso nesta noite? O que é ser bem-sucedido para você? Sucesso é ter um terno bacana, sucesso é ter um carro extraordinário, muito confortável, muito luxuoso, carro que você para em frente à igreja e chama a atenção de todas as pessoas que estão lhe contemplando. Sucesso, de repente, é ter alguns imóveis espalhados por aí, em regiões nobres, em regiões supervalorizadas. Sucesso é você ter um grande desempenho profissional. Sucesso é você ter galgado status na sociedade onde todos te admiram, onde você é muito conhecido. Ter sucesso é ser famoso, todo mundo saber quem você é, por onde você passa. Qual é o teu conceito de sucesso?
O conceito que você tem a respeito de sucesso vai determinar o caminho que você vai seguir. E sabe, queridos, esses dois homens crucificados ao lado de Jesus Cristo, eles queriam sucesso sim, mas eles tinham um conceito errado sobre sucesso. Sucesso para eles era se dar bem em cima dos outros, era roubar as coisas dos outros, era ter coisas sem trabalhar. Pessoas equivocadas a respeito do sucesso. Só que essa história que nós estamos lendo e estudando nesta noite, neste momento, ela vai nos revelar o que é sucesso de verdade. Então aguarde até o final desta mensagem para que você saiba o que é ter o verdadeiro sucesso.
Um estava crucificado ao lado de Cristo e começou a blasfemar. O outro, com um coração acessível, permitiu que o Espírito Santo reunisse em sua mente algumas cenas extraordinárias. Ele começou a se recordar de que Cristo estava se comportando de forma diferente enquanto estava sendo, queridos, surrado. Ele começou a reunir algumas cenas pela obra do Espírito Santo em sua vida e perceber que aquele homem que estava ali realmente não era um homem comum.
Aquilo que estava escrito sobre sua cabeça, rei, era verdade.
E pelas cenas que o Espírito Santo começa a reunir em sua mente neste momento, ele passa a acreditar que Cristo é rei. Todo mundo olhava para Cristo e podia caracterizá-lo como moribundo. Um homem que poderia ser qualquer coisa, menos rei. Mas neste momento este homem acredita que Jesus é rei.
E olha, isso fez com que ele tomasse uma decisão. Ele não desistiu da vida. Você está entendendo? Pelo fato de ter acreditado que Cristo era rei, este homem não desiste da vida.
O outro já tinha desistido da vida. Salvou todo mundo, faz alguma coisa por nós. Ele não estava nem aí para nada.
Agora o outro não desistiu da vida, porque ele acreditou que Cristo era rei. Sabe quem desiste da vida? Aqueles que deixam de acreditar que Cristo está reinando, apesar da cruz que você carrega. Eu quero te fazer uma pergunta em nome de Jesus Cristo nessa noite. Você acredita que Jesus é rei? Você acredita que ele está no controle de todas as coisas?
Ótimo, se você acredita, isso vai fazer com que você não desista da vida. Amigo, não desista do seu casamento, Jesus ainda é rei. Não desista da tua fé, ele ainda é rei. Não desista de lutar contra os problemas financeiros, porque ele ainda é rei. E este homem começa a manifestar algumas características extraordinárias. Número um, a sua fé. Era muito fácil acreditar em Cristo como rei quando ele ressuscitava um morto. Era muito fácil acreditar que Jesus era rei quando ele multiplicava os pães. Ora, por favor, que exercício de fé é este, acreditar que Cristo é rei, quando ele cura um leproso, quando ele cura um coxo, quando ele devolve a vista a um cego? Acreditar que ele é rei, tomando esses tipos de atitude, desculpa, é muito fácil.
Agora, o desafio de fé é acreditar que Jesus é rei, apesar da cruz que você carrega. Acreditar que Cristo era rei, estando surrado, pendurado em uma cruz, e dizer, este moribundo aí, ele é rei. Isso é fé.
E em minha opinião, sinceramente falando, este homem que manifestou essas palavras diante de Cristo, ele deveria estar na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, porque a sua fé não é embaçada por nenhum grande herói da Bíblia. Porque eu acredito que Cristo é rei quando alguém é curado de alguma coisa. Eu acredito que Cristo é rei quando algo extraordinário na minha vida acontece. Agora, acreditar que Cristo é rei quando tudo está dando errado? Acreditar que Cristo é rei quando eu mesmo estou pendurado em uma cruz? Por favor, isto é fé. Agora perceba uma coisa. Este homem faz um pedido. E qual é o seu pedido? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Observe o pedido deste homem. Ele não solicita o seguinte: Senhor, desça-me da cruz, reintegre-me à sociedade, me dê uma nova chance, Senhor. Permita que eu possa voltar à minha família, reconstruir o meu lar, quem sabe reeducar os meus filhos, quem sabe reconstruir o meu casamento, permita-me ser reintegrado à sociedade para começar tudo de novo. Quem sabe, Senhor, arrumar um emprego decente, sustentar minha família, ser um homem direito, colocar os meus impostos em dia, ser um cidadão decente, reintegre-me à sociedade, faz-me descer da cruz, tire esta cruz de mim. Ele não pediu isso. Não importava para este homem absolutamente mais nada neste mundo. Você percebe? Ele estava se importando agora essencialmente com as coisas do alto. O pedido dele é extraordinário porque revela uma coisa. Uma desconsideração plena por tudo que há nesta terra. E uma necessidade plena de começar a se segurar somente nas coisas do alto. Ele está dizendo em outras palavras: Senhor, aqui nada mais para mim importa. Eu não quero nem me ver livre da cruz que eu estou carregando, porque sei que a mereço. O que quero é um dia estar contigo no teu reino. Que fé extraordinária. O que você pediria neste caso? Senhor, está doendo aqui, ó, esses cravos. Olha, Senhor, é muito incômodo, eu estou com muita vergonha, estou pendurado nessa cruz, está todo mundo me olhando, eu estou sendo caracterizado como o pior dos seres humanos. Me desça daqui, livra-me da minha cruz. Ele não pede isso. Para ele, o mais importante é estar no reino de Deus. Já reparou quantas vezes nós só estamos pedindo coisas em relação a este mundo? Já parou para perceber que a nossa religiosidade, ela é mantida, a manutenção dela é sempre dada em função das coisas deste mundo? A todo tempo você pede para Deus um emprego, a todo tempo você pede para Deus isso: Senhor, livra-me da minha cruz, Senhor, a minha cruz é pesada, Senhor, está doendo, Senhor, eu estou me machucando, me livra da cruz, me livra da cruz. Falamos demais das coisas daqui e de menos das coisas de lá. Por isso, talvez, a nossa fé seja medíocre. Porque focalizamos demais o que é terreno e de menos o que é celestial. Esse homem surge como um exemplo, e eu vou dizer uma coisa para você: ele não merece mais ser chamado de criminoso, porque criminoso é aquele que focaliza só as coisas da terra e nada do céu. Criminoso é aquele que desiste da vida. Criminoso é aquele que acha que chegou até aqui, daqui não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. Este homem não merece ser chamado de criminoso, porque o maior crime é desistir da vida, e ele não desistiu. Muito pelo contrário, ele queria era viver eternamente. E sabe, irmãos, a multidão ficou perplexa diante do discurso deste homem. E diante das palavras dele, todos olharam para Cristo para ver qual seria a reação de Jesus. Jesus estava fragilizado, sentindo muita dor, mas isso não o impediu de pronunciar algumas palavras. Palavras de perdão. Em verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Você vai para o paraíso. Sabe por quê? Em outras palavras, você não desistiu da vida. Você vai para o paraíso, sabe por quê? Você se importou mais com as coisas de lá do que com as coisas daqui. Você vai no paraíso, sabe por quê? Porque agora você entendeu o que significa sucesso. Sucesso não é ter essas coisas. Sucesso é estar com a sua presença garantida no paraíso. Isso é ter sucesso. O verdadeiro homem de sucesso é aquele que já está com o seu nome no livro da vida. Este é o maior sucesso que um ser humano pode adquirir. A multidão focaliza então a Cristo naquele momento e a profetisa declara que, irmãos, as negras nuvens estavam ali sobre a cruz. E de repente, ao Cristo pronunciar as palavras de que ele realmente estaria no paraíso, concedendo a ele todo o perdão, um brilho extraordinário, um facho de luz, desce do céu, atravessa aquelas negras nuvens e atinge a face do indivíduo que ao lado de Cristo estava crucificado e havia pronunciado essas palavras de fé. Seu rosto é iluminado. E sabe o que estava acontecendo? Ele estava sendo alcançado pela luz do perdão de Deus. O perdão de Deus traspassa a mais negra nuvem existente sobre qualquer ser humano. Por mais negra que seja a nuvem sobre você, o perdão de Deus é capaz de traspassá-la para alcançar o seu coração e te encher de paz e dizer-te: filho, você está perdoado. Em breve, você vai para o paraíso comigo. Que maravilhosa bênção e promessa nos é concedida por conta do perdão de Deus. Sabe de uma coisa? Ao falar sobre perdão de Deus, eu me lembro do Elias. Elias foi um jovem que cresceu na igreja, frequentou a escola adventista, frequentou o clube dos desbravadores, adventista de berço. Uma família tradicional adventista. Elias foi crescendo dentro da igreja, até que quando chegou a sua juventude, ele achou que a sua vida não estava valendo a pena. E por achar que sua vida não estava valendo a pena, ele resolveu então ver o que existe aí fora, longe do ambiente da igreja, longe dos ensinamentos da igreja, para ver o que existe aí fora de bom, e ele resolveu se aventurar no mundo aí fora. Elias, lá por volta dos 17, 18 anos de idade, abandona a igreja e vai conhecer o mundão. E ele, de uma só vez, quis experimentar tudo o que ele não experimentou em sua vida. Elias passou a frequentar as mais diversas baladas. Elias passou a consumir as mais diversas bebidas alcoólicas. Elias passou a se drogar. Sexo? Elias começou a se prostituir. E sabe, irmãos, a vida foi entrando em declínio, em decadência, e Elias cada vez mais se afundava, porque ele queria conhecer e experimentar o mundão. O tempo foi passando até que ele começou a se sentir mal. Sua saúde debilitada, resolve Elias então procurar um médico. E senta lá para bater papo com o médico prescreve alguns exames. Elias começa a fazer os exames e quando chega o resultado, que triste notícia. Elias estava sendo um portador do HIV. Estava infeliz na igreja, achando que a sua vida não era uma vida de sucesso. E saiu para procurar esse sucesso que ele nunca havia encontrado, segundo ele. Experimentou de tudo, se afundou e adquiriu AIDS. Pôs a mão em sua cabeça e disse: meu Deus, o que que eu fui fazer? O que que eu fiz com a minha vida? E aí começou o drama na vida de Elias, porque quando ele pesou na balança, o que ele havia feito, onde ele estava agora e onde ele estava anteriormente, ele chegou a uma conclusão. Não valeu a pena. Eu era uma pessoa de sucesso e não sabia. Elias, meio frustrado, pensou o que faria em sua vida. Até que, alguns anos longe de Cristo, longe da igreja, longe do Evangelho, ele resolveu voltar. E sabe de uma coisa? Ele foi rebatizado. Mas existia alguma coisa que incomodava o coração de Elias. Tanto é que mesmo depois de algum tempo de já ter sido batizado, ele me procurou porque eu era o seu pastor e disse assim: ô pastor, eu preciso te falar uma coisa. O que foi, Elias? Pastor,
ninguém sabe na igreja, mas eu estou com AIDS. Eu não gostaria, pastor, que o senhor contasse para ninguém, porque o senhor sabe como são as pessoas, sabe como é que é o preconceito. E olha, pastor, eu voltei para a igreja, o senhor sabe que eu já fui rebatizado, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor acha que Deus me perdoou? E eu falei para ele, Elias, você se arrependeu? Pastor, eu até me arrependi, mas eu não sinto perdão, não, pastor. Elias ficou enfermo, foi internado, eu fui até o hospital, segurei em sua mão quando ele estava deitado no leito, e ele disse, pastor, de novo, você acha que Deus me perdoou? E eu disse, Elias, você se arrependeu? E ele disse, pastor, eu me arrependi. Mas eu não estou sentindo perdão, pastor. Eu estou com medo de me perder, pastor. Elias, creia no perdão de Deus. Mas sabe quando você sai de um lugar e fica meio frustrado, sabendo que você não ajudou o indivíduo? Eu saí frustrado, irmãos, do hospital, porque eu senti que eu não tinha ajudado o cidadão.
E um dia, a sua irmã, a irmã Selma, me deu uma ligada e disse, pastor, vem para o hospital. Elias está muito mal. Os médicos disseram que de hoje ele não passa. E sabe em que circunstância a Selma me ligou? Na seguinte circunstância. Ela estava na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro, e o Elias estava internado no hospital em Niterói. E durante a noite a Selma teve um sonho, e neste sonho Deus aparecia para ela, uma voz aparecia para ela e dizia assim, Selma, levanta e vai embora, vai em Niterói, porque o seu irmão está morrendo. Selma acordou apavorada, pegou o primeiro veículo em direção a Niterói, o primeiro ônibus, o primeiro transporte. Chegou lá de manhã. E a voz que lhe despertara na noite anterior foi a mesma voz que em sonho havia lhe dito, quando você chegar perto do seu irmão, leia 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, porque ele não vai morrer sem ouvir essas palavras. Selma correu desesperada para o hospital, saiu da região dos Lagos, da cidade de Búzios, foi lá para Niterói, encontrou seu irmão ainda com vida e pôde então abrir a palavra e ler para ela o que está escrito em, ler para ele o que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E a Selma leu e disse, dizia o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O perdão de Deus traspassou a negra nuvem e alcançou a face de Elias. Antes de morrer, ele ouviu essas palavras. E quando ele terminou de ouvir a leitura, ele entrou em coma. E naquele mesmo dia morreu. Quando eu cheguei para visitar o Elias, ele já estava em coma, isolado numa área, especial do hospital. A Selma estava chorando e ao mesmo tempo rindo. Chorando, evidentemente, porque o irmão estava muito mal, mas sorrindo porque tinha certeza que o irmão havia sido perdoado. O semblante de Elias, quando ele morreu, era um semblante de alegria. Eu fiz o funeral do Elias lá em Niterói. E quando olhava para o seu rosto, era o semblante de quem havia sido perdoado. De alguém que um dia vai encontrar com ele no paraíso. E isso é sucesso. Sucesso, amigo, é saber que um dia você vai estar lá. Sucesso é você ter uma negra nuvem sobre você e ver a luz do perdão de Deus traspassando esta nuvem e alcançando o seu coração. Sucesso é acreditar que Cristo é rei, apesar da cruz que você carrega. Sucesso é ter fé a tal ponto de que você se preocupa com as coisas do céu mais do que com as daqui da terra. Sucesso, amigo, é pedir não para se ver livre da cruz. Sucesso é pedir que, apesar da cruz, você consiga estar no paraíso.
Sucesso é não desistir da vida, porque você acredita que, a despeito do que acontece no mundo e na tua vida, Jesus ainda é o rei. Você está entendendo? Jesus ainda é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Hoje eu tenho sucesso. Mas não é porque eu viajei de avião ou viajo de avião. Não é porque eu engraxo ou posso engraxar os meus sapatos junto ao engraxate. Não é porque eu tenho um terno. Sucesso é porque eu sei o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Sucesso é saber que o meu nome está no livro da vida e daqui a pouco nas nuvens do céu eu ouvirei uma voz me chamando dizendo: vinde benditos de meu Pai e possuíde por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu saio desta igreja hoje com a plena convicção de que eu sou um homem de sucesso. E você? Será que não chegou a hora de sair da mediocridade? Será que não chegou a hora de se tornar um homem de sucesso? Abra o seu coração para Deus. Permita que o perdão dele te alcance. Permita-se acreditar que, a despeito da cruz que você carrega, ele ainda é rei. Seja uma pessoa de sucesso. É o desejo de Deus para a sua vida. Se você deseja abraçar, se apropriar do seu sucesso nesta noite, se você quer ter o seu nome no livro da vida, se você quer acreditar que, a despeito da cruz que você carrega, Jesus ainda é rei, é hora de dizer isso para ele. Fique em pé aí, aonde você está. Eu quero orar por você neste momento e pedir: Deus, nos torne homens de sucesso. Você que me vê neste momento, acredite que o sucesso está batendo na sua porta. E ele se chama Jesus Cristo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos orar. Deus querido, Pai de amor, obrigado, muito obrigado, porque todos nós nesta noite somos pessoas de sucesso. Sucesso não é porque nós temos boa cultura, boa formação. É muito mais do que termos bens materiais. Nos sentimos pessoas de sucesso nesta noite. Por quê? O nosso nome está no livro da vida. Sabe, Senhor, realmente não tem sido fácil a cruz que nós estamos carregando. Ela dói, ela machuca. Mas ajuda-nos a priorizar mais o preparo para estar no teu reino do que simplesmente nos desejarmos nos ver livres da cruz que nós carregamos. Permita, Senhor, que tenhamos fé suficiente para pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas aqui da terra. Que possamos acreditar que, a despeito da nossa cruz, o Senhor ainda é rei. Permita, Senhor, que tenhamos fé suficiente para acreditar no Senhor desta forma. Nos entregamos em tuas mãos neste momento. Dar paz ao nosso coração. Sabemos que muito em breve
estaremos deixando tudo isso daqui para trás, para estarmos contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus.
Seus filhos, Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz. A esperança que o mundo desprezou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Pecador pediu perdão, confessando o seu pecado em oração. Deus sorriu, Deus sorriu, Deus sorriu, quando o ódio deu enfim lugar a paz, quando viu se espalhar, ele viu que o seu amor não paz, abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou.